Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Este é o FluxoCast, o seu podcast de organização, produtividade, aprendizagem acelerada, estratégias e técnicas de estudo. Esta é uma produção do blog fluxodeestudo.com. Nossa missão é a sua aprovação. Estaremos juntos nessa jornada. Organize seus estudos, organize sua vida. No episódio de hoje, o método Cornell. O estudo ativo é comprovadamente eficaz para a memorização e o aprendizado. Existem diversas formas de se fazer um estudo ativo, seja pela anotação de palavras-chave, resumos, mapas mentais, questionários ou mesmo a realização de questões. Cada vez mais a boa preparação encontra o obstáculo na falta de tempo e de organização, não importa qual seja a sua profissão ou seu nível educacional. É uma realidade que a quantidade de informações é avassaladora e, para superar a sobrecarga, é preciso organização. Para isso, não existe uma fórmula de sucesso ou receita de bolo. Tampouco consenso sobre qual a melhor forma de se fazer anotações durante a aula ou sessão de estudo. Cada indivíduo pode e deve desenvolver seu próprio método. A metodologia de anotações Cornell é uma forma bastante eficaz de estudo ativo. É indicada nas maiores faculdades do mundo para memorização acelerada em curto espaço de tempo. Criada nos anos 50 por Walter Polk, na obra How to Study in College, Como Estudar na Faculdade, é considerada uma das mais eficazes formas de produção de material ativo e de anotações de palestras ou aulas, incluindo as áudio ou videoaulas. Assim, o método Cornell pode ser usado para leitura recreativa, anotações de livros ou também para estudar e fazer revisões ativas, com aprendizagem de longo prazo. Os psicólogos afirmam que a nossa memória passa por três estágios. O primeiro é a decodificação, que consiste em escrever notas, capturar informações, capturar áudio, imagens, fotos e vídeos. O segundo é o armazenamento, que pode ser físico ou digital. E o terceiro é a recuperação, que é a revisitação ou recordação daquilo que foi capturado anteriormente. O método de anotação e revisão Cornell condensa e revisa o conteúdo trabalhado ou estudado de forma ativa. Entre os principais benefícios do método Cornell podemos citar a maior organização das notas, a realização do estudo ativo, o aprimoramento das habilidades de estudo e o atingimento dos resultados acadêmicos desejados. O método Cornell sistematiza as anotações para organizar e revisar os conteúdos. Apesar de parecer complicado, é bastante simples. Basta dividir a página de anotação em três seções. Primeiro, com a folha na vertical, trace uma linha horizontal a aproximadamente 5 cm, ou 2 a 3 dedos, a partir do rodapé, de margem a margem. Em seguida, faça uma linha vertical a aproximadamente 10 cm da margem esquerda, iniciando no topo e terminando perpendicularmente na linha horizontal, formando um T estilizado. Não se preocupe, deixarei um link com o modelo na descrição e também na arte do podcast. Assim, teremos três seções, sendo a do meio maior o espaço para parafrasear as principais ideias e palavras-chave da aula ou do texto, outra no rodapé para resumir, e uma terceira, a vertical, para anotar perguntas. Você pode também utilizar cores diferentes para cada linha e texto do respectivo bloco. Com a folha na vertical, você fará a anotação na posição retrato, sem muitas complicações. Esta é a base para a anotação Cornell, que separa em três momentos o método de trabalho da informação estudada. No topo da folha, deve ser escrito o título do assunto a ser trabalhado, a data, número de página ou qualquer outra referência que possa ser utilizada para localização do assunto posteriormente. Assim, o espaço maior da folha, central, chamaremos de espaço A. O espaço lateral à esquerda será o espaço B, enquanto o espaço de rodapé será o espaço C. Num primeiro momento, será feito um primeiro contato com a matéria, e as anotações serão realizadas no espaço maior, o espaço principal e central. Todas as anotações da sua sessão de leitura ou estudo são feitas nesse espaço. O segundo contato com o conteúdo trabalhado é o da revisão, que é importante para a fixação e aprendizado desse conteúdo. Conforme as anotações realizadas no primeiro espaço, A, devemos repassar todos os tópicos anotados e formular uma pequena pergunta no espaço B para cada tópico, que terá a própria resposta no espaço A. Assim, de forma visual, à esquerda devemos escrever uma pergunta para o tópico à direita. Esse processo deverá ser repetido para todos os tópicos anotados. Todas as anotações são para você. Não se acanhe em abreviar, desenhar, rabiscar, bastando que você entenda posteriormente o que está anotado. Anotadas todas as questões pertinentes aos respectivos tópicos, é hora de resumir no espaço C as ideias fundamentais contidas nos espaços A e B. Esse terceiro momento é o de fixação das informações. Ao chegar ao texto de rodapé, procure responder a seguinte pergunta: se eu fosse explicar isso a outra pessoa, o que eu diria? Assim, é interessante tapar os espaços A e C com uma folha de papel em branco e ler e responder mentalmente as perguntas que estão no espaço B. Perceba que esse sistema de anotações conjuga a anotação com a metodologia Feynman, de revisão ou de recall, aumentando a sua eficácia. Dessa forma, a cada resposta mentalizada, movemos o papel em branco uma linha para baixo, e assim sucessivamente. Caso haja algum erro ou falha na recordação, registre esse erro nessa folha em branco. Repito, essa técnica, apesar de parecer um pouco confusa no início, é bastante eficaz. Ao trabalhar na revisão e também na verificação de pontos fracos que precisam ser melhorados, cria um fluxo de retroalimentação do conhecimento. Os erros devem constar nessa segunda folha, que estava inicialmente em branco, passando a se chamar de folha de erros ou caderno de erros. Algumas dicas para anotação eficaz. Procure identificar na palestra, aula ou texto palavras-chave que denotam informações importantes, tais como os termos básicas, princípios, exceções, regras. Anote e preste atenção em pontos repetidos, que provavelmente são mais importantes. A dica também vale para textos em livros que costumam negritar as palavras-chave, ou fazem resumos, ou até mesmo tabelas, com os pontos mais importantes que devem ser anotados. É importante manter as anotações simples. Anote apenas as palavras e pontos-chave, de forma a não desviar o foco em acompanhar o que está sendo aprendido, em detrimento do que está sendo anotado. Assim, ao invés de escrever sentenças completas, faça na forma de tópicos, atalhos, abreviações, símbolo. Trabalhe a concisão, essencial para o resumo eficaz. De forma alguma, tome ditado, ou seja, anotação ipsis literis do que o professor ou o autor fala ou escreve. Isso demanda muito esforço e tempo, além de desviar o foco. Faça paráfrases e trabalhe com palavras-chave. Quando você perceber ou encontrar um tema novo ou importante, inicie sempre uma nova linha ou uma nova página, o que facilitará a organização e a revisão futuros. Caso, enquanto anota, você não compreenda completamente ou precise ou mesmo deseje conhecer mais sobre o assunto, anote essa dúvida para posterior solução. Procure sempre trabalhar as anotações sobre o assunto enquanto ele ainda está recente em sua mente. Ao final da sua aula, palestra ou texto, extraia versões cada vez mais condensadas, o que pode ser feito sublinhando, destacando ou até mesmo descartando informações desnecessárias. Com o tempo, você passará a identificar os assuntos mais ou menos importantes conforme trabalha as informações. A coluna de questões serve para explorar potenciais perguntas que podem aparecer na sua prova. Seja criativo e antecipe-se, mesmo que não tenha a resposta imediatamente. Quando estudar, procure se concentrar na coluna esquerda e no resumo da base, pois essas seções contêm os pontos mais importantes para a sua rotina, prova ou avaliação. Você também pode destacar as partes mais importantes dentre as mais importantes, conforme aprofunda as revisões. O sistema Cornell funciona melhor em temas apresentados em ordem sequencial e lógica. Se você estuda de forma variada ou se o material varia muito as abordagens, talvez seja melhor fazer resumos por palavras-chave ou mapas mentais. Você pode fazer as anotações Cornell à mão ou confeccionar e imprimir folhas com as linhas delimitadas no editor de texto simples. É possível construir tabelas na folha ou utilizar aplicativos como Word ou Evernote para fazer as suas anotações eletronicamente, embora pedagogicamente seja mais recomendada a anotação manual. Se você gosta de utilizar tablet ou smartphone, Recomendo a utilização do Cornel Notes, disponível para iOS e Android. Conclusões: independentemente da forma utilizada, é importante que a informação passe pelas três etapas, de forma ativa e repetitiva, em intervalos regulares, para sedimentar o conhecimento na memória de longo prazo. Caso você não se adeque ao método Cornell, tente ao menos seguir as etapas de construção do método, que são a anotação, o questionário, recall e o resumo, mais do que suficientes para sedimentar a aprendizagem de longo prazo. Não trate nenhuma técnica como um fim em si mesmo, mas apenas como uma auxiliar para seu aprendizado. Dessa forma, se a técnica tomar seu tempo, a minha sugestão é: descarte e utilize outra técnica, até acertar. De qualquer forma, não deixe de experimentar, pois a técnica Cornell é recomendada nas maiores universidades do mundo. Espero ter contribuído de alguma forma para a sua preparação. Se você gostou, assine o feed, compartilhe com seus amigos. Apoie o FluxoCast pelo link da descrição. Acesse o blog fluxodeestudo.com para mais dicas gratuitas. E por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima!